Meus irmãos, boa noite. Tudo bom com vocês? E agora, José? Quem aqui não tem uma recordação sobre prova difícil na escola? Hoje de manhã, lá no Flow, tinha uma menina que não queria nem ouvir falar de física, que já começava a tremer. Certamente você tem recordação muito boa sobre as provas de matemática, em que você constantemente tinha que achar aquele bendito X, que sempre se perdia, e dava trabalho de achar. Depois chega a faculdade, e eu fiz engenharia, sou formado em engenharia, tinha uma matéria chamada geometria analítica. Jesus, eu não entendi a matéria, e eu tive uma professora que era da Romênia. Então imagine só a simplicidade que era fazer as provas. Mais tarde eu tive uma outra matéria chamada Fenômeno de Transporte e Mecânica dos Fluidos. Eu também não entendi a matéria, nem o que a professora escrevia no quadro. Pense na dificuldade que era para resolver as questões. Eu ficava torcendo para aquela subisse no sistema a resolução de alguma questão, mas quando eu lia não entendia. Lá na faculdade, na escola, a gente vai fazendo provas ao longo do ano, ao longo do semestre, vão tendo os trabalhos até chegar na última prova, naquela que é decisiva para decidir se a gente passa de ano ou não vai passar. É uma pressão enorme. Certamente você que está sentado aqui já sentiu essa pressão. E meus irmãos, a gente pode concordar que quando a gente olha para a vida, para o mundo de hoje, parece que estamos em uma grande prova. É prova atrás de prova. Viver está difícil. Se olharmos apenas para a realidade, as circunstâncias do mundo, certamente o pavor toma conta. Com certeza você já sentiu aquela pressão, aquele medo, aquele sufoco, aquela falta de ar depois de assistir os jornais que passam na TV. Parece que falta fôlego para continuar assistindo, escutando e aguentando tanta notícia. E aí vem os desafios da vida cotidiana: pagar conta, cuidar da saúde. Para alguns é mais tranquilo, para o pastor Beto que não tem boleto, os boletos para ele é tranquilo de pagar. Mas para nós, normais, seres mortais, a dificuldade de pagar os boletos, de cuidar da saúde, de cuidar da família, de ser um provedor para o lar, de cuidar da casa. Quanta luta, quanta prova, e diante de tantas lutas e provas, talvez você se pergunte, e agora? E agora? Talvez você tenha começado o ano se perguntando, e agora? Como é que vai ser? Talvez você tenha começado a semana também se perguntando, e agora? Como vai ser? E hoje à noite, na continuação da nossa série, E Agora, José?, eu quero, junto com vocês, tirar algumas lições, alguns princípios para a nossa vida, através de um momento de grande prova que Abraão enfrentou. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. O título aqui na minha Bíblia é Deus põe Abraão à prova. Abraão, a gente sabe que passou por muitas provas, mas essa parecia ser a grande prova. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Eu vou ler até o verso 14. Fala o seguinte: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, que grande prova Abraão enfrentou. Em tempos de grande prova, através da vida de Abraão, quero te dar três coisas que devemos fazer. A primeira delas é que Abraão escutou. Abraão estava atento à voz de Deus para escutar o que ele tinha para dizer. E todo dia a gente escuta muita coisa. A gente escuta as notícias da Jovem Pan, da Band News, da CNN. E por muitas vezes as nossas decisões para o nosso dia são baseadas naquilo que a gente escuta nas notícias. Outra coisa que a gente escuta muito é a opinião do outro. A gente escuta demais a opinião do outro. Parece que às vezes existem pessoas que a opinião dela tem um poder tão grande sobre a nossa vida, que o que aquela pessoa fala se torna lei. Provavelmente você pode recordar em alguma circunstância, em alguma situação, coisas que você fez ou deixou de fazer porque você buscava a aprovação de alguém. Você buscava a aprovação de um chefe, de um colega de trabalho. Você buscava a aprovação de alguma pessoa que você vivia junto. Quantas vezes a gente escuta a opinião dos outros, a voz dos outros? Mas eu vejo muita gente reclamando de não ouvir a voz de Deus. É outra coisa que certamente você já escutou alguém falar. Como é que eu faço para escutar a voz de Deus? Eu gostaria de escutar a voz de Deus. Mas tem muita gente que fala: eu não escuto a voz de Deus. Mas estão há tempo sem abrir a Bíblia. Tem muitos que falam: eu não consigo escutar a voz de Deus. Mas não buscam o Senhor em oração e em intimidade diária. De vez em quando, no TikTok, aparece para mim algumas lives de profetas. Eu entro lá e vejo os comentários. A maioria dos comentários são pessoas dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra tua hoje. Várias pessoas comentando: Deus, eu preciso de uma palavra atua hoje. Meus irmãos, podemos escutar a voz de Deus hoje. Você pode escutar a voz de Deus hoje, porque enquanto eu falo, muito mais do que a minha voz, palpita no seu coração, surge na sua mente e no seu ouvido a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Você pode escutar a voz de Deus hoje quando você chegar em casa e você abrir a palavra de Deus e ler. E a palavra de Deus é tão viva, eficaz, que ela fala de forma específica, especial, profunda, íntima, verdadeira no seu coração. Diante das grandes lutas, desafios, temos que estar atentos para escutar a voz de Deus. Outra coisa que a gente aprende com Abraão, nesse grande desafio, nessa grande prova, é que Abraão estava pronto para obedecer. A prontidão para obedecer de Abraão é exemplar. Rapidamente, Abraão responde: eis-me aqui. Parece que Abraão já estava até preparado para receber alguma ordem de Deus. Parecia um soldado pronto para receber as ordens do seu general. Eis-me aqui. Ele recebe a ordem. A Bíblia fala no texto que a gente leu que Abraão se levantou de madrugada para obedecer o que Deus ordenou ele a fazer. Mas vocês já pararam para pensar e para perceber que normalmente estamos mais dispostos a receber a bênção, temos uma disposição muito maior para receber a bênção do que para ser obediente? Temos uma disposição muito maior para sermos abençoados por Deus do que sermos obedientes a Deus. Existe até uma brincadeira nas redes sociais que as pessoas, quando querem receber alguma bênção muito grande, elas até escrevem: Deus, Pai, se for da tua vontade, saiba que o seu filho está pronto. Na mega da virada: Pai, se for da tua vontade, esses 400 milhões, saiba que o seu filho está pronto. A gente está muito preparado para receber bênção, não é verdade? E para obedecer? Será que a gente tem a mesma disposição? Pai, se for da tua vontade, saiba que eu estou pronto para te obedecer. Pai, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a batalha, qualquer que seja a ordem, saiba que estamos prontos para te obedecer. Será que podemos dizer a mesma coisa? Que estamos prontos para obedecer a Deus, custe o que custar. Queremos bênção, queremos viver as promessas sem obediência. E quantas vezes as bênçãos tomam o lugar do abençoador em nosso coração? Quantas vezes a doação toma o lugar do doador em nosso coração? Ou seja, parece que Jesus, ele se tornou um clube de vantagens. O que é que eu vou ganhar se eu seguir Jesus? Se eu for na igreja hoje, será que eu ganho mais um tijolinho no céu? Se eu fizer a minha oração, será que eu vou receber a bênção? Se eu fizer a campanha, será que eu estarei mais próximo de receber aquilo que eu tenho pedido tanto a Deus? Que benefícios eu terei ao ser daquela igreja ou de outra e de seguir Jesus? Meus irmãos, no mundo de hoje, nas lutas que a gente enfrenta todos os dias, precisamos estar prontos para obedecer. Por muito menos somos filhos desobedientes, por muito, infinitamente muito menos do que Abraão, nós somos filhos desobedientes. Nós desobedecemos ao que Deus quer. O nosso país, o que o nosso país precisa Não é que se levante candidato A ou B. Nosso país precisa de gente obediente a Deus. A sua casa precisa de um pai, de uma mãe obediente a Deus. A sua empresa precisa de você funcionário, de você chefe, de você empresário obediente a Deus. A sociedade, o seu condomínio, precisa de um vizinho obediente a Deus. Que estejamos prontos para obedecer, assim como Abraão estava. Aqui no texto, seguindo mais uma coisa que Abraão fez, além de escutar, além de estar pronto para obedecer. As três ordens que Deus deu a Abraão: pegue, vá e ofereça. Pegue, vá e ofereça. As três ordens que Deus dá a Abraão: pegue quem você mais ama, vá para o lugar que eu disser e ofereça como sacrifício. Essas três ordens de Deus me levam a refletir sobre três coisas. A primeira delas me faz refletir primeiro sobre o que tem sido o meu amor maior. Abraão, pega o seu amor, aquele que mexe com o seu coração, o filho da promessa, o filho prometido, o filho tão sonhado, o filho amado, e vai. Eu convido você nesse momento a fazer essa reflexão, de trazer à memória o seu amor maior. Será que é Deus que vem em primeiro lugar? Eu convido você a nesse momento fazer análise, trazer no seu coração quem é o seu amor maior. Será que é Deus que vem em primeiro lugar na nossa mente, no nosso coração? Talvez Deus, talvez o Senhor já tenha te falado mais de uma vez sobre alguma coisa que você tenha amado mais do que Ele. Talvez você virou o ano pensando: eu preciso mudar e trocar minhas prioridades. Tem coisas que eu tenho amado mais do que a Deus. Amamos mais o poder do que a Deus. Nós amamos mais os prazeres do que a Deus. Nós amamos mais o nosso trabalho do que a Deus. Nós amamos mais o nosso orgulho. Nosso orgulho tem sido maior do que Deus em nosso coração. Quais são as coisas que têm tomado o lugar de Deus em nosso coração? Pegue essa coisa, reflita sobre essa coisa. A segunda coisa que reflito através das ordens de Deus para Abraão é sobre para onde eu tenho ido. Vá para um lugar que eu vou determinar para você. Será que temos sido obedientes ao que Deus tem nos ordenado para ir? Tenho ido para o centro da vontade de Deus. Eu tenho andado em um caminho de obediência. Abraão, diferente de Jonas, Jonas decide desobedecer. Abraão decide ir exatamente para o lugar que Deus mandou. Ele vai para o lugar que Deus direcionou. Mas, meus irmãos, hoje tem gente, muita gente traçando caminhos que parecem ser muito bons, mas que levam à destruição. Tem caminhos que parecem certos, mas que levam à destruição. Para onde nós temos ido? Terceira coisa que reflito através das ordens de Deus para Abraão é sobre o que eu tenho sacrificado por amor a Deus. Será que eu tenho sacrificado as minhas próprias vontades? Como eu falei anteriormente, estamos pouco dispostos a fazer sacrifícios. Acordar cedo para servir a Deus no domingo, de jeitinho, se tornou um grande sacrifício para alguns. Ser honesto é um enorme sacrifício para outros. Ser fiel é sacrificante demais. Os dilemas da vida estão ficando tão loucos que coisas que deveriam ser naturais se tornaram grandes sacrifícios que nós não estamos dispostos a sacrificar. Será que estamos dispostos a sacrificar? Meus irmãos, se tivermos uma geração de crentes que estão dispostos a amar Deus em primeiro lugar, aí em um caminho de obediência e sacrifício por amor, certamente teríamos menos pessoas se perguntando: oh, e agora quem poderá nos defender? E teríamos mais pessoas dizendo: sigam-me os bons. Keep going. Vamos juntos. Vamos em frente. Certamente, se tivermos um povo obediente a Deus, teremos um povo que vai dizer: vamos juntos. Vamos continuar caminhando em direção ao nosso Deus. Vamos juntos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai completar, e experimentaremos a sobrenatural provisão de Deus através da obediência. Mas tem algumas coisas também, além dessas coisas que Abraão fez, tem coisas também que a gente aprende que não devemos fazer. Primeira coisa que nós não devemos fazer é não deixar os sentimentos te direcionar. A Bíblia fala sobre o caminho de Abraão e Isaac juntos até o lugar onde Deus ordenou. Eu quero que vocês imaginem comigo esse caminho. Tem caminhos que é difícil de enfrentar. Tem caminhos que, quando a gente pega a chave do carro, liga a direção, e a gente sabe o que vai enfrentar, mexe no nosso coração, mexe na nossa mente, as lágrimas caem. Tem caminhos que são difíceis. A Bíblia não fala sobre os sentimentos de Abraão, mas talvez você possa imaginar comigo o que Abraão sentiu naquele momento. Talvez angústia, talvez aperto no coração, tristeza, eu não sei porque a Bíblia não fala, mas eu posso falar dos sentimentos que surgiriam no meu. E talvez você possa falar de sentimentos que surgem no seu, em caminhos que são difíceis de ir. Mas, meus irmãos, o que direciona Abraão aqui não são os sentimentos. Tem gente que é tomado pela ira, e através da ira toma decisões tão erradas. Tem gente que é tomado pelo medo, e o medo trava. Tem gente que é tomado por uma tristeza sem igual, e que não consegue mais viver, não tem mais desejo de viver. Através de Abraão aprendemos que nós não podemos ser direcionados pelos sentimentos, mas somente pela voz de Deus, assim como é Abraão. Outra coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum é não depositar toda a nossa confiança naquilo que a gente enxerga do mundo natural. Pelo mundo natural, Sara não poderia ter o filho. Pelo mundo natural, Abraão não poderia ter o filho da promessa. Pelo mundo natural, não surgiria outro sacrifício ali no lugar de Isaac. Pelo mundo natural, talvez tenha coisas que você já tenha desistido de orar, de lutar, de sonhar, de pensar. Mas a gente crê no poder sobrenatural do nosso Deus. A gente crê nesse poder ser igual. A nossa confiança não está nas coisas naturais desse mundo que passa, O nosso emprego é capaz de passar. O nosso salário é capaz de acabar. A nossa doença é capaz de ir embora, mas a nossa visão não está aqui nesse mundo. Então olhamos para o sobrenatural de Deus e para a provisão sobrenatural dele em nossa vida todos os dias. Assim como foi com Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Na Bíblia até agora não tinha se falado de ressurreição de morto. Mas mesmo que nunca tenha existido algo igual, Abraão sabia que para Deus nada é impossível. Não deposite toda a sua confiança somente naquilo que você enxerga do mundo natural. Terceiro, não ache que ter falhado em outros testes te impossibilita de passar na próxima prova. Abraão já tinha enfrentado algumas provas. A gente sabe disso. Abraão é chamado para sair da sua terra, do meio da sua família, para um lugar desconhecido. Ele vai passar no teste. Mas também Deus promete um filho para Abraão. Que grande prova foi esperar a promessa de Deus ser cumprida. E que grande fracasso achar que o filho prometido não viria de Sara. Algumas provas passamos, outras não. Algumas lutas que enfrentamos, nós passamos e outras não. Algumas caímos e outras não. Mas isso não te impossibilita de daqui em diante, daqui para frente, na próxima luta, nesse desafio que você está enfrentando agora, você, em nome de Jesus, não vença para glorificar o nome dele através da sua vida. Como será que Abraão conseguiu? Talvez você diga: tá certo, é muito boa essa conversa, mas como é que ele conseguiu? É muito difícil fazer tudo isso. Deixar de fazer essas coisas, fazer outras, é muito difícil. E realmente, meus irmãos, para ser sincero aqui com você, é muito difícil. Pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Mas vocês, junto aqui, para a gente terminar, vocês vão lembrar comigo do texto que lemos no versículo 4. Fala o seguinte: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Meus irmãos, aqui acontece algo, no mínimo, esquisito. Porque ele, de longe, ele olha para o lugar em que o filho dele seria morto. Ele olha para o lugar que o filho dele seria sacrificado. Mas a declaração que Abraão dá logo em seguida não é de alguém que acabou de ver o local de morte do seu filho. Olha o que ele diz no versículo 5. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Que declaração foi essa? Eu vou, vamos adorar, e nós dois voltaremos. Que declaração é essa? Olhem, no final do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus está falando ali com alguns fariseus sobre quem ele é, de que ele é o Filho de Deus. Em determinado momento, Jesus fala de Abraão, como se conhecesse muito bem quem Abraão era. Então, os fariseus falam: você está maluco? Você não tem nem 50 anos, como é que você pode ter visto Abraão? Então Jesus fala para eles: olha, em verdade lhes digo, no versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas antes de Jesus afirmar isso no versículo 58, tem um versículo 56. E veja o que Jesus disse sobre Abraão, que deixou os fariseus revoltados e chocados. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, ele viu esse dia e ficou alegre. E aí voltamos para Gênesis 22, versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. O texto não nos fala exatamente isso, mas eu posso imaginar que, através do que está escrito em Gênesis capítulo 22, versículo 4, através da afirmação de Jesus que fala que Abraão viu o meu dia. Quando será que Abraão viu exatamente esse dia? Jesus disse que Abraão olhou para o dia dele e se alegrou. Ao olhar esses dois textos, a coragem de Abraão, a fé de Abraão, ao saber, inclusive, que alguns estudiosos das terras bíblicas, eles falam que o Moriá e o Gólgota eram na mesma região. O lugar da crucificação de Jesus seria nessa mesma região do sacrifício de Isaac. Eu creio que o dia do sacrifício de Isaac foi o dia que, pelos olhos da fé, viu o dia do Senhor, o dia em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava numa cruz como sacrifício em nosso lugar. No dia do sacrifício de Isaac, ali no altar, Isaac pergunta para o pai: pai, onde está o sacrifício? A resposta que ele dá para Isaac é que Deus há de prover. Ao olhar a resposta de Abraão diante da pergunta de Isaac, ao dizer que o Senhor irá prover o cordeiro, parece muito que o que Abraão diz ao seu filho é que: meu filho, vai chegar o dia em que não apenas você, mas cada um de nós, que um dia estávamos sentenciados à morte, seremos verdadeiramente libertos, porque o Senhor, desde a fundação do mundo, já proveu o Cordeiro para morrer em nosso lugar. Então Abraão, com os olhos fixos em Jesus, naquele dia do Senhor, ele é obediente até o final. Meus irmãos, na sua jornada, nos seus dias, nos seus desafios, nas provas, nas lutas, nos dias difíceis, permaneça com os olhos fixos no Senhor. Nos dias de dúvida, permaneça com os olhos fixos no Senhor. No dia que a doença bater na sua porta, permaneça com os olhos fixos no Senhor. Nos dias de grande medo, permaneça com os olhos fixos no Senhor. Naqueles dias em que parece que você não consegue mais lutar, não consegue mais continuar, permaneça com os olhos fixos no Senhor. No dia em que parece que a dor na alma é mais forte do que você pode suportar, permaneça com os olhos fixos no Senhor. Porque Abraão pôde ver o dia do Senhor, mesmo antes que Jesus tivesse vindo à terra. Quanto mais eu e você devemos permanecer com os olhos fixos nele, que morreu, que veio, que morreu, que ressuscitou. Foi com esses olhos fixos no Senhor que Pedro conseguiu se encher de coragem e andou no mar vermelho. E eu creio também que você, com os olhos fixos no Senhor, vai experimentar de uma provisão sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.